radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Calendário de pagamentos da extensão do auxílio emergencial é divulgado.
Parcelas levam em conta mês de aniversário. Luana Karen.
Primeira parcela de R$300 vai estar disponível nas contas digitais de quem não faz parte do Bolsa Família. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que prevê penas mais duras para quem pratica maus tratos a animais.
Novo caça da Força Aérea já está no país.
Gripen faz primeiro voo de teste.
Além de maior defesa do espaço aéreo, novos aviões vão beneficiar a indústria nacional. Gabriela Noronha.
O contrato envolve o treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros na Suécia, apoio logístico e a transferência de tecnologia para indústrias brasileiras.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos da extensão do auxílio emergencial no valor de R$300.
Vão ser pagas 4 parcelas até dezembro. Amanhã já está disponível nas contas digitais a primeira parcela para quem não faz parte do Bolsa Família.
E a repórter Luana Karen conversa ao vivo com a gente para mais detalhes deste calendário. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A Caixa Econômica começa a pagar amanhã a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial para quem começou a receber o benefício regular em abril e, por isso, já obteve as 5 parcelas de R$600 a que tinha direito. São 27 milhões de pessoas que vão receber até o dia 1º de novembro a primeira parcela da extensão, no valor de R$300.
E Luana, todo mundo que recebeu o auxílio emergencial em abril vai receber a extensão agora?
Vai não, Nazi. Nem todos os brasileiros que receberam o auxílio emergencial em abril vão receber o auxílio extensão. Isso porque muitos conseguiram emprego ou deixaram de cumprir os requisitos para ter direito ao auxílio extra, como explica o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto.
A diferença estimada que a gente acredita que são de pessoas que não vão receber está na ordem de 5,7 milhões de pessoas. Elas nascem exatamente da evolução da legislação. Vou dar um outro dado importante para entender. A gente usou a declaração de imposto de renda 18/19 no auxílio original. E agora na extensão nós já temos a declaração entregue agora de 19/20, então exercício 19. É recente essa entrega. Os próprios órgãos de controle, TCU em particular, ele diz o seguinte: atualizem as suas bases de dados, porque assim vocês vão capturar melhor a necessidade das pessoas.
E para quem continua no sistema, o auxílio extensão vai ser pago assim que o cidadão terminar de receber as 5 parcelas do auxílio emergencial regular. Quem começou a receber em abril vai receber as 4 parcelas do auxílio emergencial. Quem começou em maio vai receber 3 parcelas. Em junho, 2 parcelas. E quem começou a receber o auxílio emergencial em julho vai receber 1 parcela do auxílio extra. Isso porque os pagamentos só podem ser feitos até o dia 31 de dezembro. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pede que as pessoas fiquem atentas ao número da parcela que estão recebendo.
Não há nenhuma diferença de calendário, porque quando houve lá para maio, havia confusão. Aí as pessoas às vezes iam todos os dias. Agora, se você nasceu em janeiro, tem uma data só para receber. Se você nasceu em março, tem outra data. Qual a parcela? Isso é uma outra questão. Mas todo mundo que nasceu, por exemplo, em março, tem uma data específica para receber. Então essa é a grande mudança que já acontece há algum tempo e por isso que a gente não tem mais essas dúvidas como havia no passado.
O calendário de pagamentos obedece ao mês de nascimento do beneficiário e está disponível na página da Caixa Econômica na internet, em caixa.gov.br.
E Luana, e os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo a extensão do auxílio emergencial?
Já sim, Gabriela. A extensão do auxílio emergencial está sendo paga desde o dia 17 de setembro para os beneficiários do Bolsa Família. Nesta terça-feira, o benefício foi pago a 1 milhão e 600 mil pessoas com o número de identificação social final 9. Amanhã, outras 1 milhão e 600 mil pessoas com NIS final 0 recebem, completando o pagamento da primeira parcela do benefício extra para quem recebe o Bolsa Família.
Agora, Luana, e tem novas pessoas aprovadas aí, né, para receber o auxílio emergencial?
Tem sim, Nazi. 492 mil pessoas foram habilitadas a receber o auxílio emergencial e vão receber as 5 parcelas do auxílio emergencial regular até dezembro. Por conta do calendário, essas pessoas não terão direito ao auxílio extensão.
E Luana, qual é o balanço total do quanto já foi pago de auxílio emergencial e a quantas pessoas?
Gabriela, até hoje, o governo federal pagou quase 214 bilhões de reais a mais de 67 milhões de pessoas. Nazi, Gabriela, volto com vocês.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A partir de agora, quem maltratar um animal terá penas mais duras.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco uma lei sobre o tema.
E a repórter Daniele Popov acompanhou a cerimônia e traz também ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. É para evitar que agressões fiquem impunes que o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que endurece as penas para quem machucar, mutilar, praticar maus tratos ou abusos contra animais silvestres ou domésticos. A partir de agora, quem agredir animais pode ser condenado à prisão com pena de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. O presidente ressaltou que a nova pena não é dura, mas compatível.
A pena será realmente, não digo dura, será compatível, no mínimo, com a agressão que este ser dito racional promoveu contra um animal. O que nós queremos, no fundo, é não punir, é fazer com que ninguém cometa maltrato em cima de animais.
A lei traz um item específico para punir maus tratos contra cães e gatos por serem os animais domésticos mais comuns. A presidente da ONG Miau ao Amigos, Kelly Vitalino, que participou da cerimônia, lembrou da ajuda que os animais oferecem aos seres humanos. Além de amigos e companheiros, podem atuar como soldados e até como terapeutas.
Muitas atuações heróicas, cães farejadores que trabalharam incansavelmente nas buscas de vítimas soterradas nos desastres ambientais de Brumadinho e Mariana. Também temos a atuação terapêutica dos pets, reconhecidos pela ciência e vistos como um importante fator coadjuvante no processo de cura.
A Luana Carvalho trabalha como voluntária num abrigo em Brasília que cuida de 70 cães. Para ela, a nova lei vai ajudar a diminuir o número de casos de maus tratos contra animais.
A mudança é importante para coibir esse tipo de crime contra os nossos animais. Nós vemos muitos casos que ficam até impunes porque não existiam leis capazes de amedrontar essas pessoas que maltratam os nossos bichinhos todos os dias. Eles são inocentes, não sabem como se defender. Então, cabe a nós protegê-los.
Até agora, a pena era de detenção, que aplicada para condenações mais leves, não admite o início do cumprimento em regime fechado. Já a pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto. E normalmente é cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Também foram criadas penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que praticarem o crime. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo.
O Brasil conta com a iniciativa privada para alavancar investimentos na área de infraestrutura e, assim, ajudar na recuperação da economia pós-pandemia.
É o que afirmou hoje a secretária especial do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cellier, que participou hoje de um evento sobre telecomunicações.
Desenvolver a infraestrutura do Brasil é um dos desafios do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Entre as prioridades estão os projetos de saneamento, tecnologia 5G e o setor de transportes com ferrovias e portos. Só no setor de saneamento básico, o Brasil precisa de 700 bilhões de reais para investimentos em água e esgoto, drenagem e resíduos sólidos urbanos. A secretária especial do PPI, Marta Cellier, fez uma palestra virtual nesta terça-feira e defendeu as parcerias com a iniciativa privada como forma de conseguir recursos e investimentos que o país necessita.
As parcerias, elas também trazem uma mudança de cultura ao Brasil em relação à infraestrutura, que é muito importante, porque infelizmente, quando o foco era obra pública, a gente se deparou aí com o espólio do PAC, que era o Programa de Aceleração, de milhares de creches inacabadas, milhares de unidades básicas de saúde inacabadas. Isso a gente não encontra quando a gente fala de uma concessão ou de uma PPP.
O governo tem trabalhado ao lado do Congresso Nacional para modernizar as leis que favoreçam a abertura de mercado. O cronograma segue com uma agenda de privatizações e parcerias em diversos setores já confirmada, como afirma a secretária especial do PPI.
A gente tem uma agenda importante na área de privatizações, então com o PL da Eletrobras, o PL dos Correios, que nós devemos estar encaminhando aí nas próximas semanas. Temos o PL da modernização do setor de gás, também adiantado no Congresso, licenciamento ambiental, autorização de ferrovias. E sabemos que para enfrentar essa crise e no pós-crise de saúde, vamos precisar muito desse ambiente regulatório favorável para os investimentos privados.
O PPI prevê a privatização, a concessão e o estabelecimento de parcerias público-privadas com o governo federal. Em junho deste ano, novos projetos foram incluídos, como o arrendamento de 7 portos e a concessão de rodovias no Maranhão e no Pará. Desde que o PPI foi estabelecido, já foram celebrados investimentos de mais de 709 bilhões de reais para os próximos anos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Novo caça da Força Aérea Brasileira já está no país.
Gripen faz primeiro voo de teste.
E você vai ouvir daqui a pouco que, além de maior defesa do espaço aéreo, novos aviões vão beneficiar a indústria nacional.
Uma nova ferramenta tecnológica promete aumentar a produtividade de arroz.
O aplicativo indica quando deve ocorrer cada uma das 6 fases mais importantes de desenvolvimento da lavoura.
Dessa forma, o programa lançado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, auxilia os produtores na hora de tomar decisões sobre o plantio, como a época para fazer a adubação.
O Brasil ocupa o 10º lugar na produção mundial de arroz. Na última safra foram colhidos cerca de 11 milhões e 200 mil toneladas. O gerente de inteligência, análise econômica e projetos especiais da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Roberto dos Santos, explica que a cultura do grão no país emprega muitos recursos de tecnologia.
O setor de arroz do Brasil é um setor que ele emprega muita tecnologia no campo, tem um desenvolvimento de sementes muito forte também. Nossos índices de produtividade estão entre os maiores do mundo e, mais do que isso, nós também produzimos o arroz de maior qualidade e, sem dúvida nenhuma, o uso de tecnologia ele tem sido aí fundamental ao longo desses últimos anos para esses avanços.
Para melhorar o monitoramento e aumentar a produtividade, os produtores de arroz ganharam como aliado mais uma ferramenta tecnológica, o aplicativo que foi desenvolvido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com universidades e órgãos ligados à produção de arroz no Rio Grande do Sul, estado responsável por mais de 70% da produção brasileira do grão. A ferramenta, que se chama Planeja Arroz, faz a simulação do crescimento e desenvolvimento da cultura e ajuda no manejo da lavoura, como explica o pesquisador da área de agroclimatologia da Embrapa, Silvio Stansmans.
Muitas práticas de manejo, como adubação nitrogenada em cobertura, por exemplo, é feita por avião. E esse aplicativo, essa ferramenta, permite então que ele faça essa previsão com antecedência da data em que vai ocorrer aquele determinado estágio da planta, para ele se programar e fazer essa operação. Esse aplicativo, ele permite fazer o planejamento do manejo da lavoura, bem como estimar a produtividade.
O Planeja Arroz foi lançado oficialmente em fevereiro deste ano, numa versão para web, e agora é apresentado para dispositivos móveis. O aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play, especificamente para os produtores do Rio Grande do Sul, uma vez que os cálculos estão adaptados aos cultivares de arroz plantados no estado. Reportagem Cleide Lopes.
O consumo de energia e a inadimplência de consumidores voltaram aos patamares do ano passado, o que mostra uma retomada da economia.
A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que participou da abertura do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico.
O ministro citou medidas do governo para apoiar consumidores e as distribuidoras.
A medida provisória que concedeu desconto de 100% nas tarifas de energia para mais de 10 milhões de consumidores de baixa renda e abriu espaço para a regulamentação da operação de crédito em auxílio às distribuidoras no valor de 15,3 bilhões de reais. E a medida provisória do consumidor, que reduziu de forma expressiva os impactos nos reajustes tarifários previsto em 2020, bem como propôs a racionalização na concessão de subsídios.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.135.088 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.777.522.
142.921 pessoas morreram de Covid-19.
Uma novidade vai passar a cruzar o céu do Brasil.
É o novo caça Gripen da Força Aérea Brasileira.
A primeira aeronave já chegou por aqui e fez o seu primeiro voo de teste.
Além de uma melhor defesa para o espaço aéreo, os novos caças vão trazer tecnologias que poderão ser aproveitadas por indústrias brasileiras.
Um avião de combate que atinge mais de 2.400 km por hora, duas vezes mais rápido que a velocidade do som. O caça Gripen, da Força Aérea Brasileira, voou pela primeira vez em território nacional este mês. O supersônico fez o percurso entre o aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, até o Centro Tecnológico da Embraer, em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, em 1h03. De acordo com o Major Brigadeiro do Ar, Walter Borges Malta, o novo Gripen vai modernizar a aeronáutica brasileira.
Representa muito para a Força Aérea Brasileira, representa muito para o Brasil. Os caças Gripen, eles vêm incorporar a nossa aviação de caça de uma maneira plena. A aeronave Gripen é uma aeronave extremamente versátil. Ela tem capacidade de ser operada em pistas normais, pistas regulares, pistas curtas e até em autoestradas.
Essa é a primeira de 36 aeronaves do contrato firmado em 2014 com a fabricante sueca Saab para a renovação da frota brasileira. O contrato envolve o treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros na Suécia, apoio logístico e a transferência de tecnologia para indústrias brasileiras. Para Ricardo Caldas, professor de ciência política da Universidade de Brasília, o projeto Gripen NG é mais do que os caças.
Ao mesmo tempo que tem uma transferência de tecnologia, tem também a possibilidade de ser o fornecedor de alguns dos componentes desse avião e com isso o Brasil vai ter um retorno também financeiro. Ou seja, esses itens vão entrar na pauta de exportações do Brasil.
O novo caça ainda vai passar por uma bateria de testes no Brasil. A aeronave será apresentada oficialmente no Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorado em 23 de outubro, data que marca a realização do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont com o 14 bis. Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Reportagem Gabriela Noronha.
Para fazer compras pela internet ou abrir uma conta em rede social, o usuário normalmente tem de informar dados pessoais e número de documentos.
Informações pessoais como essas estão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
A lei que entrou em vigor neste mês estabelece como devem ser tratados os chamados dados sensíveis e define punições para quem não respeitar as regras.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, define os direitos dos brasileiros e de quem esteja no território nacional em relação a informações pessoais. A lei estabelece regras para quem lida com esses registros. E isso envolve desde as compras feitas online até as comunicações em redes sociais, as movimentações bancárias virtuais e os cadastros em hospitais, ou seja, toda a base de dados que é criada para permitir que a gente use a internet, seja pública ou privada. Quem explica é Aline Cavalcante dos Reis Silva, corregedora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
A LGPD trata a questão do dado pessoal sensível como aquele referente à origem étnica, racial, convicções religiosas, políticas e assim por diante da pessoa. Então, são dados que ela protege. O tratamento desses dados pessoais pelas pessoas naturais, pelas organizações públicas e privadas, deve ser com cuidado e com a devida segurança, porque deve ser resguardado o sigilo desses dados, de modo a não ter prejuízo, vamos dizer assim, para o portador daqueles dados.
A lei define várias obrigações para quem lida com informações pessoais, como ao coletar um dado, vai ser preciso informar a finalidade e cabe ao usuário aceitar ou não. É preciso garantir a segurança dessas informações e a notificação do usuário caso haja um incidente com a proteção do dado. Por outro lado, a LGPD prevê uma série de direitos aos usuários, como solicitar os dados que a empresa tem sobre ele, a quem foram repassados e para qual finalidade. Quem vai fiscalizar e editar normas sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O órgão subordinado à Presidência da República também vai punir em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E para dar mais segurança na proteção de dados do cidadão na internet, o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, está desenvolvendo uma nova identidade digital.
Ela vai impedir que informações sejam usadas por criminosos no ambiente virtual, como fazer compras na internet com dados de outra pessoa.
Tornar a internet mais segura é um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
A advogada Josiane Carvalho teve o cartão de crédito clonado ao fazer compras pela internet.
Percebi que haviam realizado, após eu ter realizado uma compra em um estabelecimento virtual, começaram a fazer outras transações em outras lojas virtuais que não foi eu.
Na busca por solucionar problemas deste tipo, o Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, está desenvolvendo uma nova identidade digital capaz de garantir maior privacidade e controle nas transações eletrônicas e outros serviços da internet. O novo modelo, que está alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pretende dar segurança ao usuário e reduzir os crimes no ambiente digital. De acordo com Guilherme Funchal, gestor de tecnologia de identidade autossoberana do SERPRO, somente serão transmitidas informações autorizadas e assinadas pelo dono da conta.
Informação que é autorizada pelo cidadão e assinada pelo emissor da credencial. Garante privacidade e autodeterminação informativa, que são alguns princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.
Mas mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias, técnicos do setor alertam e pedem cuidado no uso da internet. O coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, orienta: é preciso ter sempre muita atenção.
As pessoas têm que ter cuidado para não postar informações pessoalmente identificáveis. Geolocalização, nome de familiares, endereço. Ter cuidados com Wi-Fi pública, não clicar em links maliciosos.
Com a nova tecnologia, a carteira digital será criptografada e os dados ficam armazenados no celular ou computador do próprio usuário. Com esse documento, será possível o envio de dados para terceiros, como uma loja virtual, por exemplo. Reportagem Glauco de Queiroz.
A Polícia Federal está investigando um grupo que pode estar envolvido na exploração de garimpos ilegais na terra indígena Yanomami.
Uma operação que começou hoje cumpre 5 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital de Roraima.
Os suspeitos são investigados por crimes de garimpo ilegal, usurpação de bem da União, transporte ilegal de combustível e associação criminosa.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a governador afastado Wilson Witzel.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha contra a desinformação nas eleições.
Ministério Público Federal entra com recurso para cancelar acordo sobre desastre de Brumadinho em Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus de Wilson Witzel contra a decisão que o afastou do cargo.
Witzel é acusado de participar de um esquema para desviar dinheiro que deveria ser usado no combate à Covid-19. Carlos Ribeiro.
Na decisão, o ministro Edson Fachin afirmou que habeas corpus não é um instrumento adequado para o pedido, porque o afastamento não afeta de forma imediata a liberdade de Witzel. Além disso, Fachin lembrou que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o processo de impeachment contra o governador e o afastamento dele por 180 dias. Assim, mesmo que o habeas corpus fosse concedido, Witzel teria de continuar afastado.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha Eu Voto Sem Fake contra a desinformação nas eleições.
Os canais oficiais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais vão ajudar o eleitor a buscar informações corretas. Mônica Vieira.
A campanha recomenda ao eleitor baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral. Um deles é o Pardal, criado para receber denúncias sobre irregularidades em campanhas. E para estimular ainda mais a participação, o TSE oficializou um acordo com as operadoras de telefonia para que os usuários acessem conteúdos do site da Justiça Eleitoral sem cobranças de dados. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância da parceria para as eleições de 2020.
Uma das faces positivas da crise humanitária da Covid-19 tem sido o despertar desse espírito mais filantrópico e mais patriótico em diversos segmentos da vida brasileira e que se materializa agora na disposição das empresas de telefonia com o país e com a democracia para nos ajudar no enfrentamento dessas notícias falsas.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de ônibus por deixar de informar sobre a mudança na plataforma de embarque.
Por causa do erro, 3 passageiros não conseguiram embarcar na data marcada e foram obrigados a arcar com os custos pela remarcação da passagem, alimentação e hospedagem.
A empresa alegou que informou a mudança do local de embarque, mas não provou essa afirmação no processo.
Ela foi condenada a devolver a cada passageiro R$ 186 cobrados pela remarcação das passagens e pagar R$ 500 de indenização por dano moral.
Ministério Público Federal recorre para anular decisão que homologou o acordo de R$ 250 milhões entre Ibama e a mineradora Vale.
O dinheiro seria uma das compensações pelos prejuízos com o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Marissa Omena.
No recurso, o Ministério Público Federal afirma que as regras de distribuição de processos não foram observadas e que o acordo foi homologado por juízo federal, que não tem competência para atuar no caso. Além disso, o Ministério Público não foi intimado a se manifestar, o que é obrigatório para a validade dos atos processuais.
Nas ações de divórcio, imóveis que não estão legalmente regularizados ou registrados também podem ser incluídos na partilha.
Essa é a conclusão a que chegaram os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Ao julgar processo de divórcio litigioso, o Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou que não seria possível partilhar os direitos de posse sobre um imóvel em área irregular. A terceira turma do STJ reformou essa decisão. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a melhor solução para esses casos é admitir a possibilidade de partilha dos direitos possessórios quando não for identificada a má-fé dos possuidores. Para a ministra, em algumas situações, a falta de regularização do imóvel não ocorre por má-fé ou desinteresse das partes, mas por outras razões, como a incapacidade de o poder público promover a formalização da propriedade ou até mesmo a condição financeira das pessoas para continuar com os trâmites da regularização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a suspensão de pagamentos de dívidas de times durante pandemia. Senadores querem anular decisões do CONAMA que prejudicam o meio ambiente. Repercute no Senado utilização de recursos do Fundeb para custear o Renda Cidadã. Boa noite. O Senado aprovou hoje a proposta que suspende o pagamento de dívidas dos clubes de futebol durante a pandemia ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, Profute. Foi aprovada a suspensão de partidas em caso de surto de coronavírus entre jogadores. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Criado em 2015, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profute, permitiu parcelamento em 20 anos dos débitos previdenciários e trabalhistas dos clubes de futebol. O projeto aprovado suspende o pagamento dessas dívidas negociadas durante a pandemia, com a cobrança de juros das parcelas adiadas. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, negou uma anistia, já que o pagamento será retomado.
Se os clubes já viviam situações difíceis, né, sobretudo em função do péssimo gerenciamento, com a pandemia, essa situação financeira dos clubes piorou. Então, havia necessidade realmente de socorro.
O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, retomou a assistência social aos ex-atletas e permitiu a suspensão de uma partida de futebol por surto do novo coronavírus entre os jogadores, com base em critérios científicos e técnicos, como destacou a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo.
Eu acho que a agremiação, nesse momento, devia se respaldar, não apenas na parte técnica-administrativa, mas na parte médica, na parte científica.
Aprovado com mudanças, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
A instalação da Comissão Mista de Orçamento foi adiada para a próxima terça-feira. Líderes questionam a proporcionalidade das bancadas. O relator do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse que o adiamento da instalação da comissão não vai atrapalhar a votação do orçamento de 2021 até dezembro.
A vida é assim mesmo. Muitas vezes, uma semana a mais, 6 dias a mais, é melhor do que um entendimento ruim. Então, o presidente Davi resolveu dar mais 6 dias para que a gente a instale com mais harmonia. Esse é o ideal. Não é 6 dias a mais que vão atrapalhar o nosso trabalho.
Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o adiamento atendeu a um pedido de líderes da Câmara dos Deputados, que questionam a qual partido caberiam 2 vagas da comissão. O empresário Ney Suassuna foi empossado hoje para mandato no Senado, desta vez na qualidade de primeiro suplente do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, que pediu licença até o dia 21 de janeiro de 2021 para tratar de assuntos pessoais. Ney Suassuna, que exerceu mandatos de senador de 1995 a 1999 e de 99 a 2007, irá representar o Republicanos. Ao tomar posse, Ney Suassuna disse que a política vive novos tempos e que fará o melhor que estiver ao seu alcance em favor do Brasil e da Paraíba. E a senadora Cátia Abreu pediu explicações ao governo sobre as despesas com embaixadas. Dados sobre a balança comercial e comércio exterior também devem ser enviados, segundo o requerimento. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A senadora diz que essa análise é importante, especialmente em momentos de redução orçamentária e do aumento dos gastos públicos por ações dos países atingidos por emergências sanitárias internacionais, como é o caso da pandemia de Covid-19. Outro ponto levantado pela senadora é se os gastos e investimentos públicos do Brasil têm resultado em avanços importantes, com ganhos efetivos para o país.
Que nós possamos fazer uma revisão do número das embaixadas e consulados de acordo com a sua produtividade e retorno de interesses comerciais, claro, e interesses políticos. Então, eu espero que também a reforma administrativa possa chegar nesse sentido ao Itamaraty.
Segundo Kátia, a forma como são selecionados os embaixadores do Brasil para trabalhar no exterior precisa ser mais transparente. Na última quarta-feira, o plenário do Senado aprovou 34 novos embaixadores em países como Argentina, Chile, Israel e África do Sul.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente defendeu o projeto para cancelar as medidas tomadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Senadores do PT apresentaram uma proposta que revoga decisões do CONAMA que podem reduzir a proteção de manguezais e restingas. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, revogou duas resoluções que tratam de áreas de preservação no entorno de reservatórios e em manguezais e restingas. Outra norma assustada regulamentava a licença ambiental para irrigação. Em resposta a questionamento do Ministério Público, o ministro do Meio Ambiente e presidente do CONAMA, Ricardo Salles, defendeu a derrubada das normas.
Nós revogamos resoluções nos anos de 2018 e 2017, três em cada um. Exatamente sob o mesmo rito e formato. Portanto, já há precedente.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, alertou para os riscos da derrubada das resoluções.
E essa autorização, revogando essas resoluções, isso vai estimular o setor imobiliário, a construção de resorts, em uma área que vai ter um dano ambiental de proporção inimaginável.
Os senadores do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, Jacques Wagner, da Bahia, e Rogério Carvalho, de Sergipe, apresentaram um projeto para sustar as recentes decisões do CONAMA.
Aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro o projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro, para, entre outros pontos, aumentar a validade da carteira de motorista e tornar obrigatórias as cadeirinhas infantis. A Câmara dos Deputados manteve 8 das 12 novidades introduzidas pelo Senado na proposta. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as emendas do Senado mantidas pela Câmara, está a proibição de converter a pena de reclusão por punições alternativas no caso de motoristas embriagados ou sob efeito de drogas que provocarem acidentes graves com mortos ou feridos. A substituição de multas leves ou médias por advertência só será dada se não houver qualquer infração em 12 meses. A obrigação do farol aceso acaba dentro das cidades, valendo apenas para rodovias fora dos perímetros urbanos. As cadeirinhas infantis, que passam a ser obrigatórias para crianças de menos de 10 anos e 1,45 de altura, devem ser adequadas também ao seu tamanho. O limite de pontos para que a carteira seja suspensa sobe dos atuais 20 para 40 pontos no caso de motoristas profissionais. Para os demais, vai depender de terem cometido ou não infração gravíssima. Com uma dessas multas, o limite cai de 40 para 30 pontos, com duas ou mais, para 20. Já a validade da habilitação aumenta para 10 anos no caso de motoristas profissionais e quem tem menos de 50 anos de idade, 5 para quem tem entre 50 e 70 anos e 3 para pessoas acima de 70 anos, como defendeu o relator no Senado, Ciro Nogueira, do PP do Piauí.
Quanto mais podemos reduzir a carga burocrática e sobrecarga nos ombros dos cidadãos brasileiros, mais reduziremos o custo do Brasil. Isso trará reflexo positivo no crescimento e no emprego do nosso país.
e repercutiu no Senado a utilização de recursos do Fundeb para custear o Renda Cidadã. O novo programa de transferência de renda do governo poderá utilizar até 5% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta de criação do novo programa de transferência de renda do governo federal, o Renda Cidadã, prevê a utilização de duas fontes de recursos, precatórios e até 5% do Fundeb. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, essa proposta de utilização de recursos do fundo é inaceitável.
É inaceitável. Lutamos para aprovar um novo Fundeb com mais recursos para a educação básica e não com outros fins.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, explica que serão necessários 50 bilhões de reais para financiar o Renda Cidadã.
Vai precisar de 50 bilhões de reais de financiamento. Que o presidente Bolsonaro quer é que, na verdade, fique em torno de 300 reais. Eu não sei se será possível os 300 reais.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classificou a proposta como inconstitucional.
É inconstitucional a proposta do governo de querer usar recursos da educação para bancar a Renda Cidadã.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa a medida que inclui o Brasil em aliança por vacina anti-Covid.
Base e oposição divergem sobre ações do governo na área ambiental.
Setor de serviços de informação apoia tributo nos moldes da extinta CPMF.
Boa noite. Em debate na Comissão Mista da Reforma Tributária, representantes do setor de serviços de informação e comunicação sugeriram a criação de um tributo nos moldes da extinta CPMF como opção para desonerar a folha de pagamentos.
Na mesma reunião, o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, adiantou que estuda a possibilidade de uma devolução tributária para que famílias de baixa renda consigam acessar programas de educação, como o ProUni. Quem acompanhou os debates foi a repórter Silvia Munhato.
A volta de uma tributação sobre movimentações financeiras semelhante à CPMF para poder desonerar a folha de pagamento de todas as empresas foi sugerida pelo setor de serviços de informação e comunicação na Comissão Mista da Reforma Tributária. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, pediu detalhes sobre qual seria o custo total e a alíquota necessária para compensar a desoneração. Sérgio Paulo Galindo, presidente da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, disse que o custo é de 240 bilhões de reais por ano, que poderia ser financiado com uma tributação sobre movimentações financeiras de 0,37% sobre saques e créditos. Galindo disse que o setor estuda como diferenciar ricos e pobres nesse tipo de tributação. Vários parlamentares reclamaram que o governo federal estaria negociando com alguns parlamentares a aprovação da PEC 45 em troca do apoio à volta da CPMF sem discutir com a comissão. Aguinaldo Ribeiro adiantou, porém, aos representantes do setor de educação que estuda a possibilidade de uma devolução de imposto para que as famílias de baixa renda continuem a acessar programas como o ProUni, que seriam muito impactados pela criação do novo imposto sobre bens e serviços.
Seja a isenção do ProUni, seja a questão de devolução para o cidadão, o impacto dele mitigando a questão das mensalidades e, sobretudo, com o olhar de progressividade, que é visando a justiça fiscal.
O IBS previsto na PEC 45 reúne IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS em uma única alíquota. O setor de serviços teria aumento de carga, porque o IBS foi calculado de forma a não ser cumulativo, ou seja, para que setores industriais, por exemplo, possam descontar o imposto pago em fases anteriores da produção. Para o setor de serviços, o que pesa é a folha de salários e não a cumulatividade. A presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Elizabeth Guedes, que é irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, citou especificamente a proposta do governo, que unifica apenas PIS e COFINS, como um entrave para o ProUni, caso não haja uma solução para o programa. Isso porque a alíquota de 12% aumentaria as mensalidades.
Os alunos do ProUni são pardos, eles trabalham de dia, estudam de noite, eles se locomovem com transportes públicos, eles moram em casas com mais de 7 pessoas, eles estudam mais meia hora do que os alunos das universidades públicas e eles são, não raro, a primeira pessoa da família a ter acesso ao nível superior.
Amábile Passos, da Federação Nacional das Escolas Particulares, afirmou que o ProUni custa R$ 4.600 por ano por aluno para o governo, enquanto o universitário da rede pública custa R$ 28.600. Pelo setor de tecnologia da informação, Edgar Serrano, presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, lembrou que o setor de serviços responde por 70% do PIB, com tendência de alta.
Uma reforma tributária, sendo que o nosso país, 70% do PIB, e eu acredito que mais de 80% dos empregos estão em serviços, não tem como fazer uma reforma tributária sem considerar a folha de pagamento.
Serrano defendeu uma emenda à PEC 45, apresentada pelo deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e a emenda prevê a desoneração da folha de salários com acréscimo na alíquota do IBS. Sérgio Paulo Galindo, da Brascom, diz que a alíquota do IBS teria que passar de 25% para 33% neste caso. Ao final da reunião, Rodrigo Petri, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, procurou rebater a ideia de que o setor não paga impostos. Segundo ele, isso vale mais para empresas com sede em um país e que prestam serviços em outros países. Mas ele disse que as grandes empresas digitais já têm representação no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, volta a cobrar a aprovação de projeto de sua autoria que suspende a cobrança de empréstimo consignado por 120 dias em razão da pandemia do coronavírus. Pelo texto, as mensalidades que não forem cobradas serão incluídas ao final do contrato em 4 prestações, sem correção monetária ou juros.
Pompeu de Matos argumenta que os aposentados não receberam nenhuma ajuda do governo desde o início da pandemia, a não ser a antecipação da parcela do 13º. O parlamentar também defende a aprovação de outro projeto dele, que cria um 14º salário como forma de ajudar ainda mais as famílias neste período de crise financeira e sanitária.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, elogia a inclusão na pauta de votações do plenário desta semana do projeto que torna o CPF o único documento necessário para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.
Segundo o deputado, a medida cria um registro único para o cidadão. General Peternelli afirma que o projeto vai ajudar a melhorar a prestação dos serviços e também a eficiência do setor público, já que haverá uma padronização de documentação exigida.
Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, espera que o Senado derrube o veto presidencial ao auxílio emergencial dos agricultores familiares. O parlamentar considera o veto uma injustiça, já que o setor é responsável pela produção de 70% dos alimentos do país.
Pedro Uquizai ainda comemora a sanção da lei, que estabelece regras para o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza pelo município de destino, e não mais na cidade sede do prestador do serviço. Ele explica que a medida apenas regulamenta o imposto, que antes estava centralizado em poucas cidades brasileiras.
Os deputados aprovaram hoje a medida provisória que prorroga o prazo para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem projetos de novos produtos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Mais detalhes das votações desta terça-feira você acompanha na Voz do Brasil de amanhã.
Trabalho. Trabalhadores da Companhia de Saneamento de Alagoas realizaram manifestação hoje na Assembleia Legislativa do Estado contra a privatização da empresa. Paulão, do PT, solidariza-se com os funcionários. Ele considera um erro a decisão do governo estadual de vender a empresa. Para o deputado, não se pode tratar a água como mercadoria.
Vicentinho, do PT de São Paulo, manifesta solidariedade aos mais de 3 mil trabalhadores demitidos pela Embraer depois que não foi concretizada a parceria com a Boeing. Segundo ele, a atitude da empresa não se justifica porque, além de ter a produção garantida pelas encomendas, a Embraer recebeu R$ 52 bilhões de reais do BNDES entre 2004 e 2019.
O deputado argumenta que a Embraer não pode receber dinheiro público para demitir pais de família. Vicentinho espera que a justiça decida a favor dos trabalhadores e determine que a Embraer reverta as demissões.
Célio Moura, do PT, reclama da falta de médicos peritos do INSS nas agências do Tocantins. O deputado diz que o Estado vivencia uma calamidade. Ele culpa o governo federal por complicar a burocracia para dificultar a concessão de benefícios.
Segundo o parlamentar, milhares de pessoas esperam na fila do INSS para se aposentar. E com a pandemia, a situação se agravou. Célio Moura relata que, com o aumento das mortes em função da Covid, viúvos e viúvas não conseguem acessar a Previdência para requerer a pensão. Para o deputado, o governo Bolsonaro não gosta dos idosos.
Justiça.
Diversas propostas em análise na Câmara buscam regulamentar o acesso a medicamentos de alto custo no Brasil sem a necessidade de judicializar os processos. Quem traz mais detalhes é a repórter Carla Alessandra.
A busca pelo poder judiciário para conseguir medicamentos ou internações sobrecarrega o sistema e impede que as demandas sejam atendidas dentro do tempo hábil. Para tentar reverter essa situação, existem várias propostas sendo estudadas na Câmara dos Deputados. Uma delas é uma proposta de emenda constitucional que determina que os estados criem comitês de desjudicialização da saúde. Segundo o autor da proposta, deputado Célio Silveira, do PSD de Goiás, já existem experiências de desjudicialização em alguns lugares no Brasil. Para ele, os comitês vão garantir o atendimento da demanda dos pacientes de forma administrativa, em negociação com o próprio governo, dando mais celeridade ao processo.
Trata-se de uma instância administrativa composta por diversos atores políticos e jurídicos, como integrantes da saúde, do judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, que buscarão soluções administrativas das demandas que potencialmente seriam judicializadas, alcançando a maior resolutividade possível em tempo razoável.
Os comitês também serão responsáveis por criar documentos que serão utilizados para novas decisões sobre as demandas que já foram resolvidas. O defensor público Birajara Vicente Lima lembrou que a judicialização da saúde acontece porque o SUS não tem capacidade de garantir atendimento universal e integral. Mas, segundo ele, a judicialização também faz com que recursos que poderiam ser utilizados para vários pacientes sejam destinados a uma única pessoa, prejudicando ainda mais a universalização do SUS. Para solucionar esse impasse, o Birajara Lima sugere a atuação em rede antes que as demandas cheguem ao Poder Judiciário.
Como medida a ser adotada para enfrentar este problema, surge a possibilidade de uma efetiva atuação no âmbito administrativo, na fase pré-processual, extrajudicial, ou seja, antes do ajuizamento de ação, de maneira que possamos chegar à melhor solução para o caso. Isso é o que podemos chamar de atendimento em rede.
Além da PEC, existem outras propostas que tratam de judicialização do SUS, como o projeto do deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, que obriga o SUS a fornecer medicamentos de alto custo para a população carente, e a proposta do deputado Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, que inclui entre as prioridades previstas no Código de Processo Civil as ações em que figure como parte ou interessado pessoa acometida de doença rara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
Projeto apresentado pela bancada do PT suspende resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que reduzem a proteção de áreas de preservação ambiental, como o entorno de reservatórios, mangues e restingas. Bongás, do Rio Grande do Sul, considera as decisões do CONAMA um grave retrocesso ambiental.
Bongás alega que a medida do Conselho destrói a proteção de berços da fauna e da flora, que, segundo ele, são fundamentais para a vida das regiões litorâneas. O deputado alerta ainda que outra resolução do CONAMA permite queimadas de embalagens plásticas em fornos urbanos, o que, segundo ele, é altamente prejudicial à saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também critica as decisões do CONAMA, que ampliam a possibilidade de desmatamento em manguezais e restingas. Para o parlamentar, o governo está cumprindo as palavras do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de passar a boiada.
Jorge Sola considera que o desmantelamento do CONAMA começou no ano passado, quando o governo diminuiu de 90 para 26 o número de representantes de entidades públicas, sociedade civil e ONGs no Conselho.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, informa que o governo federal está promovendo um desaparelhamento no CONAMA para desmontar esquemas de corrupção que existiam em gestões anteriores. Ela afirma ainda que tem orgulho das ações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que buscam a soberania do Brasil.
Bia Kicis destaca ainda a operação da Polícia Federal para combater a exploração ilegal de diamantes em Rondônia. Segundo a deputada, entre os alvos da operação estão garimpeiros, empresários e indígenas. Ela diz que ONGs, países estrangeiros e adversários do presidente Bolsonaro não se conformam com a atitude do governo de dar um basta na exploração ilegal das florestas e na corrupção.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, questiona os motivos do governo federal para apresentar propostas que, em sua avaliação, acabam com o Brasil. Ele cita a resolução do CONAMA, que retira a proteção de mangues e restingas, e a intenção de retirar recursos do Fundeb para financiar o programa Renda Cidadã.
Rogério Correia ressalta que a população, quando vota em um presidente da República, espera a criação de políticas públicas que beneficiem o país como um todo, criem empregos e gerem renda. Para ele, a sociedade não quer um presidente que só pensa em dar lucro para banqueiros.
Educação.
Repercutiu mal entre os deputados da oposição a informação dada pelo relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bittar, de que o governo poderia retirar 5% dos recursos do Fundeb para financiar o programa Renda Cidadã. Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, desviar verbas da educação é um crime.
Na avaliação de Reginaldo Lopes, esses 5% do Fundeb seriam insuficientes para pagar um programa de renda básica. Ele ressalta ainda...
Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
Ao pensar em retirar recursos do Fundeb para um programa de renda básica, a deputada alerta que essa iniciativa vai afetar a educação do país.
De acordo com a professora Rosa Neide, o setor educacional vai precisar de muitos recursos em 2021 em razão da pandemia. E esses 5% que o governo pode retirar do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica vão fazer falta.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, enfatiza que o Renda Cidadã é uma tentativa do governo de ajudar os brasileiros que perderam seus empregos durante a pandemia. Ele ressalta que a discussão não está na retirada de dinheiro da educação ou de precatórios, mas na ação para auxiliar a população que verdadeiramente precisa sobreviver.
Bibo Nunes destaca que a oposição quer se valer do momento para criticar as ações do governo, sendo que foi a própria oposição que estimulou os brasileiros a ficarem em casa para resolver as questões de economia depois. Ele afirma que agora a conta dessa postura esquerdista chegou e o governo precisa dar uma resposta consistente aos cidadãos que sofrem os efeitos da pandemia.
Em entrevista hoje à Rádio Câmara, o líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que o valor exato e o custo total do programa Renda Cidadã serão definidos ao longo da discussão do Orçamento Geral da União.
Ricardo Barros considera que a utilização de parte dos recursos do Fundeb para o financiamento do programa se justifica, porque esses valores serão destinados às famílias que têm crianças em idade escolar, especificamente no ensino básico.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, avalia que o governo Bolsonaro vai transformar a educação no Brasil. Ela destaca os programas Conta Pra Mim, que busca desenvolver o vínculo afetivo familiar, e o Tempo de Aprender, que envolve a pré-escola e o primeiro e segundo anos do ensino fundamental da rede pública.
Segundo a deputada, o Conta Pra Mim contempla crianças de 0 a 5 anos e incentiva as famílias a participarem do processo de alfabetização dos filhos por meio da leitura. Doutora Soraya Manato considera o outro programa, o Tempo de Aprender, o mais completo da história do Brasil, porque é voltado a combater as deficiências da alfabetização.
Saúde.
Cerca de 150 países já aderiram ou têm interesse em ingressar num instrumento de acesso global de vacinas Covid-19, chamado em inglês de COVAX Facility.
A entrada do Brasil neste grupo foi autorizada por uma medida provisória que já está em análise na Câmara. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Coordenado pela Organização Mundial de Saúde, o esforço global reúne governos e fabricantes em torno do desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes contra o coronavírus. Quer garantir também o acesso igualitário das populações dos vários países à imunização. O acordo prevê a compra opcional de vacinas. A medida provisória estabelece que a aquisição será feita com dispensa de licitação e dependerá de análise técnica e financeira. Mesmo sem licitação, será aberto um processo administrativo para justificar a compra e os preços a serem pagos pelas vacinas, além de verificar o atendimento às exigências sanitárias. A adesão ao instrumento coordenado pela OMS não impede o Brasil de fazer outros acordos de compras de vacina. Para o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, que é coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, esta é uma das principais vantagens da iniciativa.
Nós vamos desenvolver com o governo da AstraZeneca, Oxford, com a Fiocruz, Biobanguinhos, vamos desenvolver, nós produzimos a vacina. Já existe planta instalada, já existe convênio, já foi feito esse convênio. Então não há, no meu entendimento, nenhum problema que seja negativo nessa entrada da Aliança COVAX. Pelo contrário, eu acho que nós vamos ter mais mecanismo de grande importância nesse momento.
A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou nota informando que a adesão garante ao Brasil o acesso a um portfólio de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outros projetos que estão em fase de análise. A meta do governo é garantir a imunização de 10% da população até o final de 2021. Outra medida provisória foi editada pelo Poder Executivo, destinando R$2,5 bilhões para cobrir os custos da adesão do Brasil ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.